Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medicopatias. O meu nome é Rafael Fernandes e neste episódio vamos falar e descobrir a especialidade de radio-oncologia com o Dr. Gonçalo Fernandes e a Dra. Raquel Varela. O Dr. Gonçalo fez o curso de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa entre 2001 e 2007, realizou o seu ano comum no Hospital Distrital de Santarém e após esse ano regressou à capital e iniciou o internato da especialidade de radio-oncologia no IPO de Lisboa. Em 2013 termina a especialização, mas continua a exercer funções no IPO até hoje. Trabalha também no Hospital Couve Descobertas desde 2016 e, por fim, é mestre em cuidados paliativos, tendo feito vários estágios, onde passou 4 meses no Instituto Catalão de Oncologia, em Barcelona, 5 meses na McGill, em Montreal, no Canadá, e percorreu ainda diferentes serviços em Portugal.
Olá, eu sou o José Chapelas e vamos passar a identificação da Dra. Raquel Varela. A Dra. Raquel começou por estudar Medicina em 2011, na FMU, na mesma faculdade que o Dr. Gonçalo, mas, após terminar o primeiro ano, mudou de instituição e terminou o resto do curso na Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho, em 2017. O seu internato de ano comum foi realizado no Hospital do Espírito Santo de Évora, em 2018, e atualmente encontra-se a realizar o seu internato de radio-oncologia no IPO Lisboa. Muito obrigado a ambos por terem aceito o nosso desafio e sejam bem-vindos a mais um episódio de Medicopatias. Há algo que é transversal a todos os nossos convidados. Todos são médicos e todos, em algum momento das suas vidas, tomaram a decisão de seguir medicina. Como o Dr. Gonçalo e a Dra. Raquel não são exceção, pergunto-vos onde, quando e como é que chegaram à conclusão que a bata branca e os fatos de circulação eram os vossos outfits favoritos e que eram essas as fardas que queriam para o vosso futuro. Começamos com o Dr. Gonçalo.
No meu caso, quando olho para trás, penso que tinha a ver com algo que eu só percebi quando nos dias de hoje. Quando era miúdo, efetivamente, sempre adorei a biologia e a forma como o corpo funciona e como os órgãos trabalhavam uns com os outros. E sempre foi um interesse meu perceber como é que o corpo humano funcionava. Hoje em dia acho que escolhi a medicina porque na verdade adoro trabalhar com pessoas. Gosto de pessoas de uma forma geral. Gosto de comunicar, gosto de criar intimidade com as pessoas, gosto de me relacionar com elas e acho que esse é o modo principal que me faz ser médico hoje em dia e é aquilo que me faz ser feliz na profissão que faço hoje em dia.
Muito bem.
E a
Dra. Raquel, como é que foi? Sempre quis vestir a bata ou não?
Eu é engraçado porque pronto, já a minha família tem muitos médicos ao longo de várias gerações. Os meus pais são médicos e acho que por isso funcionou um bocadinho ao contrário do que normalmente se ouve. Os meus pais sempre me tentaram, não foi de mover de escolher medicina, mas de repensar muito bem se eu queria medicina ou não. E na verdade só no 12º ano é que eu percebi que era exatamente isso que eu queria, pela vertente de serviço, de entrega que a medicina tem ao outro, e portanto sabia que queria alguma coisa relacionada com saúde e depois acabei por escolher a medicina. Mas exatamente também pelo que o Dr. Gonçalo estava a dizer, gosto muito das pessoas, considero-me uma people's person, gosto muito de pessoas e falar com pessoas e entregar-me às pessoas. Claro que há outras profissões que também têm essa vertente, mas a medicina também esteve sempre muito presente na minha vida, portanto, quando foi muito para bem. Decidir, foi uma decisão muito fácil.
Portanto, passou no teste de resiliência dos seus pais, foi isso que foi.
Exatamente.
Muito bem. E depois como é que se direcionou para a radio-oncologia? Foi algo que surgiu durante o curso ou mais nos dias que antecederam a escolha?
Foi durante o curso. Eu sabia que gostava da área da oncologia logo à partida, também por influência da minha mãe, que trabalha na área da oncologia. Na Universidade do Minho, no terceiro ano, nós temos os estágios opcionais, em que podemos fazer um estágio de algumas semanas na especialidade que nós quisermos. E por desafio do Dr. Paulo Costa, na altura do Hospital de Braga, eu fiz o estágio na radio-oncologia e sou sincera, ia com zero expectativas, por desconhecimento, e adorei. Portanto, a partir do terceiro ano, muito cedo no curso, eu soube que à partida era esta a especialidade que eu queria. No ano comum ainda estive indecisa entre a oncologia e a radio-oncologia, e graças a Deus também tive quem me orientasse depois lá em Évora para experimentar quer um serviço, quer outro, e não tive dúvidas que era a radio-oncologia que eu queria para a minha vida.
Muito bem.
E o Dr. Gonçalo, também lhe deram essa oportunidade?
Não, eu fui um bocadinho mais aleatório. não sabia bem o que é que queria, na verdade. Sabia que gostava de médico cirúrgicas, não tinha propriamente um plano, mas sempre me interessou a parte dos cuidados paliativos aos doentes. Eu já estava a fazer uma pré-graduação em cuidados paliativos, interessava muito a perspectiva da assistência médica. Não curativa do doente, mas mais de suporte de vida, suporte de qualidade de vida, dar conforto, a perspectiva de dar conforto a um doente através de várias estruturas ou estratégias que não tinham que ser necessariamente médico. E eu já estava a fazer uma pré-graduação em cuidados paliativos quando fui escolher. E no dia da escolha, que eu não sabia o que é que ia escolher, tive uma aula de radioterapia paliativa, na altura pela professora Isabel Monteiro Grilo, e ia escolher à tarde, e basicamente falei com a professora Isabel, ela nem tinha muito contacto com a especialidade, e escolhi. Quando escolhi, efetivamente não fui logo para o IPO, fui primeiro para o ZUC de Coimbra, e não sei, e na verdade eu até estava a pensar repetir o exame para ir para outras especialidades, necrologia ou algo mais cirúrgico, mas a verdade é que apaixonei-me pela especialidade, apaixonei-me pelo serviço onde estava. Gostei imenso de trabalhar com as pessoas, gostei do trabalho que se fazia com os doentes, sempre gostei de física, e a radio-oncologia tem uma componente física das radiações e de informático e de trabalhar imagens e trabalhar exames, é uma parte muito técnica. Depois tem uma parte que também, se calhar vamos falar mais, tem a ver com a ORAC e com a intervenção nos próprios tumores, que nós temos tratamentos que achei muito interessantes e desafiantes, e na verdade eu lembro que na altura fui para Coimbra e com o Harrison para voltar a estudar, mas a verdade é que eu mal entrei lá, nunca mais abri aquele livro, mas nunca mais tive vontade de voltar a estudar ou mudar de especialidade. Acabei de ser transferido para o IPO e foi assim um bocadinho aleatório, não foi nada muito pensado, na verdade.
Mas foi aleatório, mas na murcha ao mesmo tempo.
É, na verdade foi, porque na verdade tive muita sorte. É que foi exatamente na manhã antes de eu escolher que tive esta aula, quase 3 horas, a falar sobre radioterapia, e na altura até pensei escolher medicina interna, porque eu também gostava de medicina interna, mas foi essa a minha história, não. E hoje em dia adoro aquilo que faço, portanto.
Muito bem. Bem, agora tenho aqui uma pergunta, não sei se complicada, para a doutora Raquel, que é no fundo, o que é radio-oncologia? Como é que descreveria assim, não digo muito sucintamente, mas o que é para um estudante de medicina que se calhar não contacta frequentemente, não é? Como é que diria? O que é que caracteriza a vossa especialidade?
Então, a nossa especialidade é uma especialidade terapêutica, não é? Uhum. Portanto, é uma especialidade em que nós, através da radiação ionizante, vamos aplicar um tratamento em mais de 95% dos casos em doença oncológica. Depois temos algumas raras patologias de doença benigna. Uhum. Para quem não teve contacto ainda com a especialidade, nós temos... Acho que há muita a ideia pré-feita de que é uma especialidade sem contacto com o doente, e não é. Nós temos muito contacto com o doente, o nosso dia-a-dia é consulta acima de tudo, e depois temos também a parte do planeamento do tratamento e a parte depois também da braquiterapia que o Dr. Gonçalo estava a falar, que é uma parte mais cirúrgica, mais de pôr as mãos na massa. Mas, ou seja, é uma especialidade em que nós... Eu acho que temos que ter uma sensibilidade grande à condição humana, porque temos doentes muito frágeis à nossa frente no nosso dia-a-dia. E eu acho que durante o curso, mesmo em Braga, que nós temos uma aula, um pouquinho de radioterapia, de radio-oncologia, acho que não é bem passada essa imagem. Mas pronto, mas assim muito resumidamente, é uma especialidade terapêutica em que aplicamos radiação ionizante para tratar maioritariamente doença oncológica.
E eu agora se cá perguntava ao Dr. Gonçalo, e a Dra. Raquel até já me ajudou aqui, que já fez um bocadinho da ponte, que é, quais é que são então as técnicas que um especialista, e neste caso uma interna, de radio-oncologia têm de saber dominar?
Portanto, as técnicas, digamos assim, há as técnicas de tratamento. Eu acho que o que um médico radio-oncologista deve dominar são basicamente três princípios. Há de facto as técnicas de tratamento, e aí temos a radioterapia externa e a braquiterapia. A radioterapia externa é tudo o que é administrado de radiação fora ou através de um equipamento que está fora do doente. A braque é nós implantarmos sementes ou vetores que vão dar radiação dentro do tumor ou em proximidade desse tumor. Portanto, é uma espécie de cirurgia de ambulatório. Mas aquilo que eu acho que qualquer interno e qualquer médico em radio-oncologia tem que perceber é, efetivamente, compreender o mecanismo da radiação, a física das radiações. Nós temos que perceber quais são as interações que a radiação tem com a matéria, temos que compreender os efeitos radiobiológicos da radiação, para também podermos depois utilizar as diferentes técnicas que temos disponíveis ao melhor interesse do doente. E isso, no fundo, é um lado desta especialidade que é bastante único. Não há mais nenhum, talvez em mais imagiologia tenha um bocadinho, mas é muito pouco, nenhuma especialidade médica da qual os médicos têm que compreender e perceber bem conceitos de física básico. E essa parte é muito importante. Depois, na parte técnica, tem outra componente, que é a componente de imagem. Nós, no fundo, em termos do internato, temos que fazer estágios na radiologia, ou na imagiologia, e esses estágios são muito importantes para nós, porque nós, todos os tratamentos que fazemos hoje em dia na radioterapia moderna, utilizam a TAC como a referência mais importante para fazermos qualquer planeamento de radioterapia, e temos que fazer fusões com ressonâncias, com PETs, temos que saber interpretar imagem, não digo tão descritiva como um imagiologista ou como um radiologista, mas está lá perto, temos que conseguir interpretar essa parte. Portanto, a componente física, imagem, e depois a componente de tratamento, que é o que vem a seguir. São três componentes que nós temos que dominar no exercício desta especialidade.
Só aqui uma questão um bocadinho à parte. Acha que se o Einstein fosse médico, seria radio-oncologista?
Acho que não.
Ia para a medicina nuclear, provavelmente.
Eu acho que sim.
polémico. Segue-se assim.
Muito polémico.
Mas nós já ficamos com os cabelos em pé de vez em quando, portanto, até alguma coisa vai gostar.
Há aqui pontos. A prática clínica de radio-oncologia não é apresentada com frequência aos alunos de medicina durante a graduação. Sugeriria vivamente a qualquer aluno ou interno planear uma visita de estudo, mais de um dia, em que o interessado tivesse uma amostra do dia-a-dia prático da especialidade. Perceber as vantagens e desvantagens, o grau de contacto com os doentes e familiares, os campos de investigação disponíveis e as situações físicas e emocionais que enfrentamos pode diminuir surpresas, desfazer mitos e ajudar a visualizar um pouco do futuro profissional. Assim como em outras áreas, é esta experiência que desperta ou adormece o interesse e ajuda a perceber que nos conseguimos ver na especialidade a longo prazo como uma opção de carreira e de vida. Estas são as palavras proferidas pelo Dr. Eduardo Neto, que é membro da direção do Colégio da Especialidade de Radio-Oncologia. Felizmente, existe este podcast que tenta nem mais nem menos incidir nestes temas e abordar estas questões. Assim sendo, e com base nestas palavras, como é que descrevem o vosso dia-a-dia? Como é que descrevem uma semana que considerem mais típica enquanto interna e enquanto especialista? E começamos aqui com a doutora Raquel.
Então, não, eu acho que nós não temos uma semana assim típica, varia muito, pelo menos lá no IPO e na realidade que eu tenho. Mas, de forma geral, temos dias predominantemente de consulta, em que temos consultas de primeira vez, em que temos então os doentes que vêm da CDT ou enviados de outros hospitais de referência, vemos o doente a primeira vez, fazemos uma história clínica breve, exame objetivo, se o doente tiver então a indicação para o tratamento, explicamos o tratamento, possíveis toxicidades associadas, assina o consentimento informado, e faz então a TAC de planeamento que o Dr. Gonçalo estava a dizer. A partir daí, nós vamos ter que fazer um planeamento desse tratamento. Normalmente, nós enquanto internos, a maior parte dos planeamentos já fazemos mais para o final do dia barra noite, que é quando já não somos tão requisitados nem nas consultas, nem nas consultas por queixas, nem no, na parte de acolhimento de doentes que estão internados e que precisam de ser vistos, ou consultas de doentes que estão a fazer tratamento e que precisam de ser seguidos. Portanto, maioritariamente a minha semana é consulta, consulta, consulta e depois muito planeamento. Eu ainda não passei na parte do internato nas patologias com braquiterapia, portanto não posso falar dessa vertente, deixo isso para o Dr. Gonçalo.
Muito bem.
Mas de resto é isso. À sexta-feira no nosso serviço temos normalmente de manhã uma reunião de serviço. Mas os nossos dias são assim, à volta da consulta, planeamento e ver imagens quando, por exemplo, os técnicos nos pedem para ver imagens de controlo dos tratamentos dos doentes, ver queixas dos doentes, mas lá está, o nosso dia-a-dia é muito imprevisível. Eu acho que é uma especialidade muito imprevisível no seu dia-a-dia.
Muito bem. Agora faço a mesma pergunta ao Dr. Gonçalo, e a Dra. Raquel já introduziu aqui umas novas técnicas que se calhar só um especialista é que ainda está apto.
Sim, agora que o Raquel disse é verdade, a nossa atividade do dia-a-dia é diversificada. Nós temos uma componente forte de consulta. É muito importante nas consultas explicarmos ao doente o intuito dos tratamentos, explicarmos o que é a radioterapia, porque não é como uma cirurgia. Um doente acha que isto é meio ficção científica, vai entrar numa nave espacial e perde o controle completo do seu corpo e o que é que está a acontecer. Portanto, para diminuirmos esta ansiedade é muito importante explicarmos como é que funciona, criarmos uma relação com o doente, explicarmos, porque vai ter muita gente, porque isto tem técnicos, tem físicos, tem pessoas que entram, pessoas que saem, e o doente faz barulho. E acho que a componente de consulta de efeitos secundários, seguimento, final tratamento, seguir os seguimentos dos doentes que estão tratados, é uma componente que eu diria que contribui quase 30% a 40% do nosso tempo. Depois temos a parte efetivamente que ela explicou, que é o do planeamento. Isso basicamente é fazermos como se fôssemos arquitetos dentro de um computador. Estamos a fazer, criar volumes para tratar, vemos relações tridimensionais, olhamos para o tumor, vemos as imagens, vemos aquilo que queremos tratar, aquilo que queremos evitar. Portanto, é muito diferente efetivamente do que qualquer especialidade. E depois temos um departamento. Todos os serviços têm um departamento, que é o departamento da física, que aí temos técnicos e físicos que vão tentar fazer uma distribuição da dose de radiação ao intuito daquilo que nós prescrevemos e de acordo com aquilo que nós estabelecemos como plano. Esta parte também é o seu tempo, ou seja, nós temos que lidar com uma equipa de físicos que vem de outras realidades muito diferentes das realidades hospitalares. E esta interação entre estas diferentes equipas dentro de um serviço, médicos, físicos e técnicos, são três grupos de pessoas que veem a radiação ou a radioterapia como de uma perspectiva diferente. E isso contribui também 20% a 30% do nosso tempo, e daí nós dizemos que é muito diversificado e muito imprevisível. Efetivamente, durante o dia, eu posso ser chamado 5 vezes à física para aprovar planeamentos e para ver distribuições, como posso fazer N consultas de queixas que têm doentes em função dos tratamentos. E na minha perspectiva, isso é o que traz esta especialidade também muito atrativa, que é, eu não estou o dia todo a fazer só consultas, eu não estou o dia todo só a fazer cirurgias, ou seja, eu não estou o dia todo a fazer técnicas de gasto de colonoscopias, quer dizer, temos uma enorme variedade de atos e ações que fazemos durante o dia. Em relação à técnica de braquiterapia, sei que mais ou menos os mesmos módulos, que é consulta, TAC, planeamento, mas... tem o componente de ambulatório e de pequena cirurgia, ou seja, nós temos que ir lá num bloco isolado, num bloco operatório isolado, introduzir as fontes de radiação ou dentro do tumor ou nas suas proximidades, e isto implica uma mini cirurgia em algumas situações, que depois requer também um planeamento físico para melhor segurança do doente. A técnica de braqui é uma técnica de nicho, não existe em todos os serviços, só existem serviços mais diferenciados. Neste serviço aqui da CUF nós não temos, por exemplo, mas e acaba por ser uma área muito, muito, muito específica em determinados tumores é que se utilizam, são sobretudo ginecológicos, na pele e na próstata.
Muito bem. Nós agora gostávamos de fazer uma pergunta relativamente a qual o perfil, qual deve ser o perfil, ou qual é o perfil de um médico radio-oncologista. Doutor Gonçalo.
Ah, é para mim.
Era para si. Eu continuei aqui, pois aqui, pois obviamente a doutora Raquel já vai ter a oportunidade de completar, complementar.
Não, eu bem, há perfis que são, acho que é importantíssimo a relação com as pessoas. Acho que isso é o, quase todo o exercício da medicina é baseado nisso. Mas aqui acho que é mais uma vez crucial. Podemos adorar computadores, podemos adorar física, tecnologia, é uma especialidade muito associada à tecnologia, e há um lado que há um entusiasmo que nós temos com a tecnologia. Ou seja, vem um equipamento novo que nos permite ter uma imagem guiada mais precisa, e há aqui uma... Eu lembro-me quando era mais novo, ficava assim um bocadinho excitado, digamos assim, que temos aqui um software novo que nos permite localizar a bexiga e podemos fazer uma imagem guiada 4D enquanto o doente está no acelerador para fazer. Ou seja, há aqui um lado associado à tecnologia.
Como se saísse o novo FIFA, não é? Parece.
É um bocado, é um bocado.
Não, se calhar é mais tipo ser uma PlayStation mesmo nova, não?
Também, é mais isso, é mais isso. O software é o FIFA.
Yeah, yeah. É tipo, então, eu já tenho a PS5, no meu hospital só há PS3.
É isso. E existe um bocadinho entre nós, entre os diferentes serviços, vocês fazem isto, vocês fazem aquilo. Agora, mais ou menos, os serviços são mais ou menos alinhavados uns com os outros, porque a tecnologia está mais ou menos, baixou muito os preços, então conseguimos ter tanto os hospitais públicos como os privados, com quase toda a mesma tecnologia. Mas quando eu entrei, não era assim. Quando eu entrei no IPO, efetivamente, a tecnologia estava muito atrasada comparada com Santa Maria. De repente as coisas invertem-se, porque isto são equipamentos extraordinariamente caros e necessitam de investimentos de milhões, e há este ciclo de 10 em 10 anos que os serviços de radioterapia sobem e depois de repente começam a descer porque os equipamentos começam a ficar obsoletos. Mas essa paixão pela tecnologia eu diria que era importante, não diria que era crucial, mas eu sempre tive bastante, e ainda agora vamos ter uma coisa de conseguirmos ver os planeamentos no iPad e planear, e eu ainda tenho esse lado que fico entusiasmado com isso, controlando os tratamentos em casa e ver o que está a acontecer, etc. Esse lado é interessante. O lado da física, acho que, quando volto a frisar, compreender a base dos nossos tratamentos, é preciso termos bases de física, mas volto a frisar que, na minha opinião, é gostarmos de pessoas, cuidar de pessoas, gostar de cuidar de pessoas, gostar de comunicar com pessoas e perceber que aquilo que nós estamos a fazer pode fazer a diferença até só com um gesto, não é preciso termos equipamento. Eu diria que a nossa especialidade é crucial nestes pontos.
Muito bem, muito bem. Doutora Raquel, o que acrescentaria a este perfil já delineado pelo Dr. Gonçalo?
Eu acho que é isso que o Dr. Gonçalo disse, e frisar realmente que tem, eu acho que a base é mesmo serem pessoas que gostem de estar com outras pessoas, de se entregarem aos outros, de se sacrificarem muitas vezes, a palavra é um bocado forte, mas sacrificarem muitas vezes o seu dia-a-dia em prol do outro, não é? Porque na área da oncologia nós temos pessoas muito frágeis à nossa frente, numa fase da vida muito frágil, com famílias, e acho que temos que ter essa capacidade de nos colocar no lugar do outro. E acho que isso é muito importante, sim, acho que isso é o mais importante para escolher radio-oncologia.
Mais que a tecnologia.
Sim, sem dúvida, mas claro que gostar de tecnologia também é um ponto positivo.
Claro. É isso. É bom jogar FIFA, mas não é nada como jogar FIFA com outra pessoa ao lado. No fundo,
exatamente.
Foi bonito. Ele chama-me Luís Vaz de Camões e digo calma. Mas prosseguindo, e agora faço uma pergunta à doutora Raquel, e já falámos aqui um bocadinho do perfil. Agora, quais são os conselhos que gostava de dar aos alunos que pensam seguir agora a área de radio-oncologia?
Primeiro, irem ver o serviço, como disseram há bocadinho, ir visitar o serviço, não só um dia, mais do que um dia, irem ver o que é que nós fazemos, o nosso dia-a-dia, se gostam mesmo do que nós fazemos, e depois visitar vários serviços, não só um. Isso eu aconselho vivamente, porque a verdade é que nós temos... Não sei o número, não sei qual é a taxa de desistência do internato, mas é uma realidade presente no nosso dia-a-dia. Temos vários internos que acabam por desistir da especialidade, Exatamente, porque não era realmente aquilo que queriam ou achavam que era uma coisa e depois não era. Portanto, isso é o primeiro ponto. E depois, para quem gostar da área da oncologia, mesmo que pense à partida que radio-oncologia não será uma área que goste, eu acho que devia também ter algum contacto. Porque nós também vemos muito os colegas de oncologia que vão fazer, já mais no final do internato, vão fazer dois meses lá no nosso serviço, fazer estágio de dois meses de radio-oncologia, e muitos chegam ao final e dizem: e se eu soubesse que radio-oncologia era isto, se calhar até tinha escolhido radio-oncologia. Portanto, se calhar, para quem gosta da área da oncologia, ver logo as duas grandes áreas, a oncologia e a radio-oncologia, se calhar também é um bom princípio. E pronto, e acho que não. E outra coisa, eu senti que eu fiz o exame, não é? Fiz o Harrison, e quando fiz a escolha ainda havia muitas coisas para escolher e senti muita pressão de colegas porque achavam que radio-oncologia era uma especialidade que era escolhida só pelas notas assim mais baixas, e porque é que tu vais escolher radio-oncologia? E não sentir se calhar essa pressão externa, toda a gente pergunta: mas é rádio o quê? É radiologia aplicada à oncologia? Há muito desconhecimento e acho que, pronto, se gostarem mesmo da especialidade, escolham, que não se vão arrepender.
Muito bem, esperemos que depois deste podcast esse fenómeno tenda a diminuir. seria um bom sinal. Dr. Gonçalo, o que é que acrescentaria aqui ao que a Raquel disse?
Sim, acho que isto é uma especialidade, como há bocado falámos, durante a faculdade não se tem muito contacto. Portanto, é um bocadinho desconhecida, nunca se percebe muito bem o que é que nós fazemos, é verdade. É difícil também para nós explicar, porque é uma especialidade diferente. O que é que eu diria a um internato? É isso, cara, que ela tem que visitar os serviços, conhecer a realidade. Mas normalmente o que eu digo aos internos, eu agora já não o faço, mas quando estava no IPO, orientei bastante os internos durante algum tempo, e aquilo que eu gosto de dizer aos internos é: não há sítios perfeitos para trabalhar e não há especialidades perfeitas. Todas as especialidades têm o seu quê de tédio, têm o seu quê de aborrecido, têm o seu quê de procedimentos que não gostamos de fazer, e tudo, assim como aos serviços. E eu acho que nós, como estudantes de medicina, existe uma pressão sobre escolhermos a especialidade perfeita, aquela que se adequa a nós como uma luva e que era sempre aquilo que eu quis e não quero outra coisa. Eu acho que é importante termos, sem dúvida, é importante sermos dedicados, sermos ambiciosos, eu concordo com procurarmos o melhor para nós, mas também é importante termos uma boa capacidade de adaptação no mundo do trabalho. Porque o mundo do trabalho, o mundo do médico, não é muitas vezes aquilo que nós fantasiamos ou aquilo que nós pensamos quando somos estudantes. E as especialidades, todas elas, nunca são aquilo exatamente que nós pensamos. E acho que isto é importante para não criarmos uma frustração quando chegamos ao internato. Todos vocês devem conhecer casos que pessoas que chegam ao internato e já mudaram quase duas vezes de especialidade, porque é preciso ter esta capacidade de adaptação. Os serviços não são perfeitos, a formação cada vez está mais com esta aceleração toda e a exigência dos serviços, com cada vez mais trabalho, a formação é cada vez mais difícil, e acredito que a Raquel possa vir a sentir isso. É cada vez mais difícil os nossos orientadores terem tempo para nós, para nos explicarem, para nos darem informação, e é cada vez temos mais medo de sermos proativos, porque quanto mais fazemos, mais também nos vai cair em cima.
Pois.
E sobretudo, é isto que eu digo a todos os internos, é bom sabermos o que é que queremos, mas também é bom sabermos que, seja o que for que eu for escolher, eu vou precisar de me adaptar. E vou precisar de ajustar as minhas expectativas à especialidade que vou escolher. Isto serve para tudo na vida, não é só para a radioterapia.
Exato, este conselho foi muito mais geral para qualquer estante, mas pronto.
Dá para todos os episódios.
Não, mas é importante ter também este quê de realismo, não é? Que nem tudo vão ser rosas. Não, e obrigado desde já por isso. De todo.
E hoje, nesta escolha de especialidade, tive 3 ou 4 pessoas que me ligaram para perguntar o que é que é a radioterapia, etc. E no fundo, e na verdade, acho que me perco um bocado, por exemplo, neste conceito geral. Mas se calhar tem a ver com a história que tive. Isto é uma perspectiva pessoal. Me falo que acabei na radioterapia por acaso e que foi por gostar. E acho sempre que devemos manter esta percentagem na nossa cabeça de adaptação. Não, isto é tão aleatório, a escolha da especialidade, que é tudo tão... são tantos fatores externos que uma pessoa pode não calhar no sítio certo e de repente acaba numa especialidade que até acaba por gostar.
Muito bem. Agora queria perguntar-lhe ainda assim, Dr. Gonçalo, dentro da radio-oncologia sabemos que lida maioritariamente com doença oncológica, não é preciso ter uma grande capacidade intelectual para descobrir isso, mas dentro disso...
Não ofendes alguns dos nossos ouvintes?
Foi, não, espero que não, se calhar estou-me a ofender a mim próprio e não sei.
Se calhar estás.
Mas pronto, peço desculpa. Mas dentro disso... Haverão certamente alguns tipos de tumores com que vocês lidam mais e até áreas de diferenciação às quais se podem dedicar. O que é que acha que seria importante dizer-nos acerca disso? No modo como é que funciona esta diferenciação durante o internato? Se é algo que acontece mesmo geralmente com quem acaba?
Sim, sim, sim. Os serviços de formação têm grupos de patologias e são como se fossem aglomerados. Mais ou menos quase todos os serviços, eu passei por muitos, têm mais ou menos grupos de patologia em que há quem se trate mais do jeito intestinário, cabeça e pescoço, sarcomas, pulmão, que é para mais ou menos uniformizarmos. Efetivamente, quase 40% dos doentes que são diagnosticados com cancro, alguns na fase da sua vida vão precisar da radioterapia, extremadamente do dado. Então o que é que acontece? São quase todos os tumores que nós mais tarde ou em alguma situação, depende do contexto, depende do intuito, vamos ter que vai precisar de radioterapia, e isso requer que nós tenhamos uma área de subespecificação, efetivamente. Eu agora que estou num hospital mais pequeno sinto esse peso mais forte porque recebo muitas patologias diferentes e nós, a informação é tão rápida hoje em dia, está sempre a seguir tanta coisa, nós rapidamente damos um espirro e estamos desatualizados. Portanto, temos que nos subespecializar em diferentes áreas. E na verdade, eu diria até, não sei se a Raquel concorda, que dentro de fazer radioterapia ao pulmão é quase fazer outro tipo de tratamento completamente diferente quando pensamos fazer radioterapia à mama. Se compararmos uma cabeça e pescoço e um doente de cabeça e pescoço com cancro de cabeça e pescoço e compararmos com um tratamento de radioterapia à próstata, é como se estivéssemos a falar de diferentes especialidades, diferentes cuidados, diferentes áreas. E não sei se sentes isso, Raquel, mas eu... E isto requer uma especialização dentro de cada uma destas patologias que eu falei, entre outras. Não podemos ser bons em fazer tudo, é a minha questão, é o que eu acredito.
Muito bem.
Eu agora fazia uma pergunta à doutora Raquel relativamente ao futuro da radio-oncologia. No fundo, qual é a sua previsão da inovação tecnológica em radio-oncologia? Acha que é algo que ainda tem muito para inovar ou que, pelo contrário, consideram que o potencial tecnológico já foi explorado completamente e está presente nos dispositivos que utilizam e nas técnicas que se aplicam já na atualidade?
Eu acho que, sendo uma área eminentemente tecnológica, nós vamos ter sempre uma curva de crescimento que eu acho que não tem fim. Em Portugal... estamos ainda um bocadinho abaixo na curva do que noutros.
Mas dá para ver o que os estrangeiros andam a usar e depois...
Falta-nos o Elon Musk.
Exatamente, eles fazem test drive e depois nós usamos. Mas sim, mas ainda temos muito potencial pela frente, coisas, não diria básicas, mas coisas que nos vão mudar muito a vida e facilitar muito a vida, como sim, o planeamento sim. Não só com TAC, mas com ressonância, por exemplo, em cabeça e pescoço. Isso facilitaria muito a nossa vida, e nós no IPO não temos, por exemplo, mas em termos de perspectivas há sempre coisas novas a aparecer, e isso é a parte gira também da radioterapia, além do constante crescimento nas indicações terapêuticas, como em toda a oncologia, nós ainda temos a parte tecnológica que está sempre a crescer, portanto é um double win.
Um double win. Nós por acaso hoje temos aqui uma ausência, que é a Sara. A Sara é que sempre, ela tem um especial apreço pela radio-oncologia, mas infelizmente não pode estar presente hoje. Doutor Gonçalo, não sei se tem alguma coisa a acrescentar relativamente a este tópico de inovação.
Em termos de inovação, eu acho que a radioterapia em 2006 e 2008 de facto teve aqui acrescentes tecnológicos que fizeram a diferença enorme sobre a forma como toda a gente olha para a radioterapia. E eu apanhei aquela fase de transição, digamos assim, do antigamente, e comparo com hoje e a outra especialidade. E isso de facto foi um pulo gigante. Hoje em dia falamos de radioterapia nos anos 90 e falar de radioterapia nos anos 2000 não é a mesma especialidade. Uhum. Hoje em dia eu não posso, assim, não posso dizer que estamos, vamos estar perante um pulo desse tamanho, porque esse pulo foi efetivamente extraordinário. Foi mudar, nem que seja planeámos um doente com TAC ou um doente sem TAC, a fazermos umas marcas no, nos desenhos no corpo do doente, isto fazia-se assim no, nos anos 90.
Continuo a não acreditar que conseguiam fazer isso assim.
Mas era verdade.
É fantástico.
O último simulador, eu quando fui para Coimbra, uhum. E é o único serviço do país que ainda usava simulador. E acontecia isso, a pessoa desenhava no corpo da pessoa, do doente, uhum. O campo, o formato do campo que queria. Depois havia alguém que fazia algum molde e aquilo era assim encaixado. É interessante. E mesmo no IPO eu cheguei a ver o simulador a funcionar, que era utilizado só para doenças paliativas. O simulador é basicamente um método fluoroscópico para nós mais ou menos vermos onde é que andou o osso, e do osso pensamos onde é que andam os órgãos, e depois dos órgãos pensamos onde é que está o tumor. Basicamente é isto.
Okay.
Hoje em dia isto é quase tipo esotérico, diria eu.
Sim, Sim. Não, isso é só acrescentar. Se cá estamos aqui a rir, eu estou-me a rir sozinho, não é? No fundo, é este risco. Mas basicamente, agora os meus complementares de diagnóstico estão tão desenvolvidos que nós conseguimos ter uma imagem muito precisa de onde é que está o tumor. É basicamente
exatamente.
Isso.
Exatamente. É isso.
Ok,
é
antes
isso.
Era um bocado pela arte da divinação.
É
ok.
E depois a seguir a isso foi. Ou seja, isso é para quando nós começamos o tratamento e agora, mesmo durante o tratamento, eu sei onde é que está a pesquisa, uhum. Onde é que está o reto, onde é que estão todas as estruturas, eu consigo perceber mais ou menos onde é que está o tumor, depende dos casos, isso já é uma grande discussão, mas eu tenho aquilo que nós chamamos de imagem guiada, ou seja, eu deito o doente para tratar e eu antes consigo perceber o que é que estou a fazer. Isto também é relativamente recente, vá, uns 15, 20 anos, na nossa prática em Portugal, isto são passos gigantes que a radioterapia teve há 15, 20 anos, hoje em dia não, há imensa coisa que ainda vem, mas desta dimensão de passos não sei. Sou cético em relação a isso.
Uhum. Muito bem.
Mas ainda acredito que temos muito para crescer e avançar, e como eu disse há bocado, estão sempre a aparecer coisas novas, como nós, quando vamos aos congressos, queremos para os nossos serviços para aplicar nos nossos doentes. que são. Podem fazer a diferença.
Muito bem. Há futuro, não é? Há futuro, e fica aqui a mensagem para terminar esta parte do nosso episódio da história do doenças atual.
No fundo, na verdade é o Web Summit, quase.
É o Web Summit, é ir à Vorten. Passando agora a outra parte desta nossa história clínica, e gostamos de chamar antecedentes pessoais, eu vou passar aqui à doutora Varela, se bem que isto não é bem um antecedente, não é? Mas a doutora. Ai, doutora. Ai, eu disse doutora Varela.
Foi muito desculpa. Profissional, foi.
Mas foi bom, não é? Ficava bonito,
foi,
não
foi.
Ficava bonito. Não, a doutora Raquel. Nós temos aqui de desejar publicamente as nossas felicidades à doutora Raquel pela sua gravidez. Isso, no entanto, sabemos que tem grandes projetos parentais, não é? Já é mãe, está prestes a ser pela segunda vez. Provavelmente quando isto será publicado já terá sido, não é? Esperamos que sim. Mas quero repetir isto muitas mais vezes, não é? Porque é que a acusam juntamente com o seu companheiro de serem malucos apenas por desejarem uma família bem constituída?
Ah, porque é que nos acusam? Eu não me acuso, mas acusam-nos.
Acusam?
Que acham?
Sim, sim.
Acusam.
Não, principalmente porque ter dois filhos no internato já não é uma coisa muito comum, nem vai ser fácil, tenho a certeza. Com um já não era, com dois, vamos lá ver. mas acho que nos dias de hoje a maioria das pessoas não ambicione, nem sequer, mesmo que ambicione, se calhar vê muita dificuldade em ter assim uma família grande, cheia de filhos, e nós ambicionamos ter assim uma casa cheia de alegria, cheia de vida. Mas sabemos que não vai ser fácil, por isso é que acho pois. Que é mesmo uma ambição, era isso que eu diria, é uma ambição. Vamos ver como é que corre. Mas agora até ao final do internato,
mas quantos filhos é que ambicionam?
Nós gostávamos de 4 ou 5. Pronto. Encher a mesa. Sim, sim. Temos várias cadeiras, temos que encher as cadeiras. Quando enchermos as cadeiras, estamos satisfeitos.
Este é o problema de comprar mesas. Eu acho que era 5 filhos, porque também há 5 R's da radioterapia, não é?
Exatamente, exatamente. Ah, isso é bonito, isso é bonito. É. Dá para pôr no currículo, boa, boa.
O primeiro já se chama reparação, não é? Agora vai nascer
exatamente.
A redistribuição.
É, o agora.
Muito bem.
O meu conselho, doutora Raquel, é que deixe assim um interregno grande e depois os mais velhos começam a tomar conta dos mais novos.
E assim por diante.
Assim é capaz de ter 16 crianças completamente autossustentáveis. Elas vão sugerindo, porque depois uns começam a trabalhar, mas pronto. Significa que tem de comprar mais cadeiras, se calhar mudar para bancos de igreja mesmo. Vamos seguir aqui para uma pergunta relativamente ao Dr. Gonçalo. O Dr. Gonçalo, e por fim tudo são desgraças, no confinamento mudou a sua atitude perante a vida e adotou uma postura mais minimalista e mais autêntica. Estacionou o carro, montou-se num selim, foi turista em Lisboa sobre duas rodas, reformulou a relação que tinha com os seus amigos, descobriu uma paixão pela botânica e chegou até a aprender acerca do pensamento vigente na nossa sociedade. Doutor Gonçalo, o que é que aconteceram nestes últimos 10 anos?
Sim, foi...
Mas foram passados em casa?
Não, quer dizer, em casa nunca passei porque não... Quer dizer, só que eu estava no confinamento a sério porque tinha que ir trabalhar na mesma. Na verdade, a minha vida não mudou muito. Em termos de profissionais, acho que para nós não mudou muito. Se calhar para a parte de quem, dos internos, se calhar mudou um bocado, mas não, eu tive que vir ao serviço todos os dias, tive que manter... Mantivemos sempre os tratamentos aos doentes, criámos protocolos de contingência para que os doentes não ficassem sem tratamentos, portanto essa parte foi até interessante. Mas efetivamente desenvolvi, não sei, com a situação de não haver carros em Lisboa a circular, lembrei-me de comprar uma bicicleta, só para ver se dava.
Se gostava,
até comprei a mais barata da... lá da Decathlon, era só mesmo para ver se gostava e de repente fiquei...
Era o quê? A mais barata devia ser assim, daquelas baixinhas para miúdos?
É, sim.
Seis anos.
Mas andei com ela durante 2 anos e amei só. Agora não chegava a travar e aquilo foi... Porque entretanto as bicicletas gostaram, deixaram-se na solução.
É isso, tirou as rodinhas ou manteve-as?
Não, exato. Daquelas pequenas...
Mas sim, diga.
Não, pois já estavas a falar daquelas que são de dobráveis.
Pois é, que eu não tenho. Não, é, se calhar
é. É que agora há bicicletas aqui para todos os gostos e fitios. Então, quando dizem pequeninas, eu quero ter aquelas que se dobram, transformam-se numa mala e a pessoa diz assim. Não, que existem.
Eu há bocado, quando estava a dizer aquilo da ofensa à inteligência, no fundo eu estava mais a queixar-me, porque de facto é que às vezes digo estas barbaridades. Mas sim, obviamente essas bicicletas são a primeira coisa que pensamos, essas mais pequenas portáteis que dá para... Mas que no fundo dá para pôr no carro, portanto, não perde um bocado o propósito.
Estas também dão, mas tem que tirar a roda, é mais complicado. Mas... Sim, mas dá para. Entretanto, se experimentei, era só para experimentar, porque achava que a cidade... Uhum. Estava sem carros nenhum quando foi o confinamento. À séria, não havia ninguém. Só se via a polícia, na verdade. E de repente agora, não sei, passado 2 anos, depois de ter feito viagens em bicicleta, depois de adaptar a minha vida à bicicleta, não me vejo noutra forma de transporte. Tenho sorte, efetivamente. Sei que tenho sorte, moro numa zona... com acesso ao rio, vou pelo rio para o trabalho e tenho, ou seja, também tenho aqui umas circunstâncias únicas para isso. Mas efetivamente, se não fosse o confinamento e dá algumas pessoas que eu quis dizer porque é que eu não vou de bicicleta, nem sequer me passaria pela cabeça andar de bicicleta. E por isso é que eu insisto tanto nisso, porque antes de experimentar e de ter comprado a bicicleta, eu era das pessoas que diria, é impossível andar de bicicleta para o trabalho, que eu achei todo suado, mas que disparate isto é, nem dá jeito nenhum, é impossível, não se adequa à cidade e não podia estar mais errado, porque neste momento eu qualquer sítio da cidade não só consegue isso. Efetivamente, quem tem filhos torna-se uma limitação, porque os carros, não acho que seja uma limitação de acessos, acho que é uma limitação da cultura que os carros têm perante as bicicletas. Ou seja, eu, se tivesse um filho e andasse de bicicleta, ficava muito nervoso, porque os carros não têm propriamente uma cultura de respeito às bicicletas aqui em Lisboa. E isso sim preocupa, porque estivemos na Holanda, todos os pais andam com os filhos nas bicicletas, quer dizer, mas na Holanda também, eu já fui até a Holanda de bicicleta, não daqui, mas da Bélgica, e andar de bicicleta é um passeio, porque os carros não ultrapassam as bicicletas, não atrás as bicicletas, e isso dá um conforto para os pais que querem criar uma cultura de bicicleta também para os seus filhos, que eu acho que é algo que deveria ser importante, não é?
Claro.
Pensarmos em cidades mais sustentáveis e estilos de vidas mais sustentáveis, além de todo o prazer que é andar de bicicleta.
Portanto, recomendo aos 5 futuros filhos da doutora Raquel começarem já a treinar muito
mais. Com rodinhas.
Com rodinhas. segurança
e
primeiro.
E quando chove, doutor Gonçalo?
Então, quando chove, eu tenho equipamento. Aí, hoje em dia há equipamento para tudo. Se chove com muito vento, como eu ando ao pé do rio, efetivamente eu ainda tenho o carro, só vou vir o volante. Mas há sempre Uber. Mas se não, há equipamentos que a pessoa compra com umas calças e dá perfeitamente para ir. Não dá para ir muito rápido porque é perigoso, mas não é um impedimento, quer dizer, nós temos... Na Holanda está sempre a chover, em Bruxelas está sempre a chover, e eles andam todos de bicicleta, portanto não é uma questão da chuva, é uma questão do equipamento que temos, é basicamente isto.
Muito bem, muito bem. Mas a doutora Raquel, à semelhança do doutor Gonçalo, também aproveitou o confinamento para aprender coisas novas, não é? E conhecer novas áreas de interesse, nomeadamente trabalhos manuais, costura e decoração através do OLX.
Exatamente.
Pode-nos explicar o que é este fenómeno?
O OLX mudou a nossa vida cá em casa.
Foi lá que comprou o seu gato. Não, estou a brincar.
Não, o gato é adotado, coitadinho. A gatinha. Não, mas nós divertimos-nos muito no confinamento, foi muito giro. Em termos de recuperação de móveis, recuperámos vários móveis. Assim, alguns até foram dados no LX, nem sequer foram comprados. E para além de ficar mesmo ao nosso gosto, é mesmo giro, porque é mesmo orgulho olhar para aquele móvel e todos os dias e pensar, fomos nós que fizemos aquilo. É realmente uma política assim sustentável, não é? Não fomos comprar novo, não fomos gastar mais materiais, é giro. Depois, a parte da costura, pronto, também como estava à espera de bebê na altura, do António, do meu primeiro filho, acabei por me dedicar à costura, e era uma área que eu já tinha interesse há muito tempo, nunca tinha tido assim grande disponibilidade de tempo durante o curso, etc., porque sempre fiz outras coisas e pronto, não tinha tempo, mas o confinamento deu-me o tempo e a calma para me dedicar, e realmente, modéstia à parte, eu até tinha jeito, até fiz várias coisas giras para o António.
Tem que criar uma página de Instagram para divulgar isso.
É, o internato agora não deixa, não é? Mas na altura foi giro. Enquanto adorou, foi giro.
Eu agora fiz aqui uma última pergunta ao Dr. Gonçalo, aqui dentro dos antecedentes pessoais, e abordar aquilo que estava a dizer há pouco. Fez uma viagem da Bélgica até a Holanda de bicicleta, e pelo visto é um hábito.
Não a fiz no mesmo time, eu não tinha muito tempo. No fundo, eu fiz metade num ano e metade no outro. Eu todos os anos faço um percurso pela Europa de bicicleta, e tenho um grupo de amigos para fazer isso, e continuamos sempre onde ficámos. Portanto, o último stop foi agora em Amsterdão, agora para o ano em junho, é sempre na primavera, continuamos em Amsterdão e vamos até à Dinamarca. E faz em 4, 5 dias.
Com o doping é fácil. Estou obrigado. Mas
vai-se tranquilamente. É uma experiência mesmo espetacular, porque já aquilo que se vê e a forma como estamos a viajar, reparamos em detalhes que nunca reparámos. E efetivamente eles têm estradas próprias só para bicicleta. Então vai-se pelos campos, pelas florestas, e faz-se assim uma viagem. Não é uma coisa muito exigente, não é, parecemos que é muito, mas em 4 dias a pessoa chega à costa da Bélgica. A costa da Bélgica a Amsterdão, em 3, 4 dias, mas devagarinho, faz-se perfeitamente bem. Se apanharmos bom tempo, é espetacular.
Ainda melhor.
Ainda melhor.
Sim, senhor. Sim, senhor. Fica aqui a recomendação de uma trip.
Psicoturismo,
é isso mesmo, é isso mesmo. Bem, terminando agora os antecedentes, passamos ao exame objetivo, como não poderia deixar de ser. E aqui nós damos duas palavras, dois certos ou frases, e vocês devem escolher um, tentando não pensar muito. Portanto, alguns vão ser para vocês os dois, outros vão ser mais para o Dr. Gonçalo ou para a Dra. Raquel. Este, não sei se é um clássico dentro da radio-oncologia, vai ser para ambos. E eu posso começar. Então, preferem Gross Tumor Volume ou Internal Target Volume?
ITV. Eu prefiro o ITV.
Eu também prefiro o ITV.
Não foi assim tão complicado.
Gross.
Vamos a isto então. Radioterapia externa ou braquiterapia? Também para ambos.
Externa. Externa também, sim.
Estou um bocadinho contrariado.
Estou muito concordante.
Estou um bocadinho contrariado.
Tenho muitas saudades, já por fazer isso com as fias externas, já não faço braque. Sou capaz de começarmos a fazer para o ano, mas interrompi a braque durante aqui uns 4 ou 5 anos. Já tive a ver fazer isso.
Pois, também que a bicicleta também calma lá com os braços, não é? Braque, deve ser. Mas pronto, para os dois também. Preferem intervir no cancro da próstata ou em neoplasias do sistema nervoso central?
Sistema nervoso central.
Próstata.
Ah, que giro!
O sistema nervoso central é...
Mas vale deixar-me claro. Quieto.
Deixa-te estar pequenino.
É duro.
É desafiante.
É o chamado dorme glioma. Doutor Gonçalo. cicloturismo em França ou na Alemanha?
Alemanha.
Muito já bem. Fez para cruzar?
Não fiz. Ah, okay.
Só. Mas depois da Dinamarca, não é? Depois da Dinamarca é só descer.
Vai ser 2024 ou 2023.
Sim.
Boa. Cá estaremos. Doutora Raquel, costura ou decoração?
Costura.
Devia-lhe ter feito ao LX ou custo justo, não é? Era mais engraçado.
Ao LX, claro.
A doutora Raquel parece que adora jogar este jogo. Nós fomos fazer isto.
A doutora Raquel, por acaso, devia ter feito uma decoração de interesse antes deste episódio, não é? Do LX.
Exatamente.
Doutor Gonçalo, relativamente aos estádios, Barcelona ou Montreal?
Aí, é difícil. Barcelona. Apesar de tudo, o tempo em Montreal, o inverno em Montreal é muito duro.
Ok.
É muito duro.
É justo.
É duro.
Doutora Raquel, viajar pela Europa ou pela América Latina?
Europa. Agora. Agora, nesta fase da vida. Se calhar há 2 ou 3 anos dizia América Latina.
Pois, compreendo.
Força. Mas a doutora Raquel não hesita, pá, isto é espetacular. Ou melhor, hesitava um bocadinho.
Eu sabia,
já sabia.
Houve
um leak. Deu um leak. A nossa drive.
Estou a brincar.
Que pena.
Luanda Leaks. Doutor Gonçalo, The Shining ou Psycho?
The Shining.
Shining.
Há vários.
Ah, sim, mas pronto, estamos aqui a referir ao principal.
Sim.
E agora, para terminar este exame objetivo, doutora Raquel, ginástica rítmica ou ginástica artística?
Só mesmo para picar.
A sério?
É para picar, se não ia escolher a sua, não é?
Rítmica. Acho que
para quem não sabe.
Ginástica rítmica.
Não se faz.
Explica.
A doutora Raquel fez vários anos de ginástica acrobática.
Exatamente.
Certo?
Sim, então, no Futebol Clube do Porto.
Qualquer. Ah, foi no Futebol Clube do Porto.
Sport. Sport.
Ah, estava a ver.
Já estava
a ver. Tinha tido aqui o presidente Pinta Costa. Não, mas se eu metesse essa numa das hipóteses, optaria sempre por essa.
Era fácil, demais.
Era fácil.
Exato. Sim, mas rítmica.
Rítmica é melhor que artística.
Não é melhor, mas a escolheria a rítmica.
Porque no fundo é melhor.
Porque é mais elegante.
É mais elegante. Pronto, isto aqui é engraçado. Há uma pessoa que estava à espera, que precisava de ouvir esta mensagem. E pronto, está entregue. Vamos seguir. Eu também sou um grande adepto da ginástica rítmica. E vamos seguir para a epícrise, não é, Rafael?
É, acho que sim, não é? Então, vou começar com o Dr. Gonçalo. Como é que resumiria, em poucas palavras ou em duas ou três frases, a sua especialidade para cativar estes nossos ouvintes que podem estar aqui ansiosos para estagiar em radio-oncologia?
Num resumo breve, diria que se gostar de uma especialidade diversificada em que as pessoas são o núcleo central, ajudar as pessoas numa fase da vida crítica e muito difícil e gostarem de tecnologia, esta é uma especialidade certa e uma coisa deste género.
Muito bem, muito bem. Eu acho que o Dr. Gonçalo já cativou ao longo deste episódio, não se preocupe, certamente. E a Dra. Raquel também, mas agora tem também a difícil tarefa de resumir a radio-oncologia.
Assim, nem também em poucas palavras.
Uhum. Pode ser palavras soltas, tipo reoxigenação.
Os erros todos. Não, mas acho que é exatamente a diversificação do nosso dia-a-dia, ou seja, não há dias monótonos na radioterapia e isso acho que para muita gente é uma vantagem. E lá está, mais uma vez, que já falámos várias vezes durante o episódio, o gostar de pessoas, o gostar muito de pessoas, de nos entregarmos aos outros. É uma especialidade, a medicina em si já é uma profissão de serviço, mas a especialidade é uma especialidade de entrega, de serviço autêntico, portanto.
Muito bem.
É isso.
Muito bem. Zé, introduz o nosso último passo desta bela história que aqui
construiu. Exato, O nosso último passo é então a terapêutica e é nesta última rubrica que vos pedimos algumas recomendações culturais, nomeadamente um livro, uma música, ou uma banda, ou um álbum, e um filme ou uma série. Um de cada, é a única coisa que pedimos. Não sei se já tem alguma coisa em mente. Eu começo normalmente pelo primeiro que já tem alguma coisa em mente. Pela hesitação. Eu não sei, a Doutora Raquel, se calhar, que está tão confiante para a linha de um.
Não sei, são escolhas difíceis. Só podemos escolher um. Só vou escolher um.
Ou seja, então, não. Pode, é um livro, um filme e uma música.
Pois, dentro... mas um de cada. Sim, está bem. Sim. Então, do livro, vou para um clássico. Uhum. O Príncipezinho, que acho que é um livro que nos acompanha desde crianças, não é? E de cada vez que lemos o livro, conseguimos interpretar uma mensagem nova, uma mensagem diferente, e que pode ser muito aplicada, várias delas podem ser muito aplicadas no nosso dia a dia, não só pessoal como profissional. Uhum. Depois, na parte da música, diria. Vou escolher um artista, pode ser?
Pode,
claro.
Rui Veloso. Porque sempre cresci a ouvir Rui Veloso e porque me lembra a minha cidade, não é Natal que não nasci lá, mas a cidade onde vivi mais tempo, que é o Porto. E portanto é bom para matar saudades.
Filme.
Bem, estando na época natalícia agora, se calhar quando isto sair não vamos estar no Natal, não é?
Não.
Desculpem.
Não. Não,
se calhar até é melhor, é tipo, estamos ali em.
Desde que não recomendo aquela música da Mariah Carey, está tudo bem.
Não recomendei, fui fora. De filme, então, a música no coração. Aquele clássico também.
Muito bem. Doutor Gonçalo.
Já temos aqui minutos preciosos ao Doutor Gonçalo.
Pois, estava a tentar pensar assim numas respostas. Portanto, livros, se calhar. Falo de um livro que me marcou muito, que até li duas vezes, mas que fala de um tema que eu sou apaixonado, que é a Índia, que é o Tigre Branco. É um filme que até foi agora adaptado para a Netflix, mas já não gostei tanto. Porque é um filme que fala daquilo que eu mais gosto da Índia, que é o lado humano e desumano que ela tem, mas que é muito cru. E acho que este livro retrata muito... no fundo todas as viagens e tudo aquilo que eu senti na Índia, e quando li antes e depois de viajar identifiquei-me com ele, que eu aconselho a toda a gente a ler, se quiserem ir à Índia. Em termos de filme ou série, se calhar é a série que eu considero a série da minha vida, que é o Sete Palmos de Terra. É uma série já um bocado antiga, não é tão, mas fala exatamente sobre a morte, sobre a perspectiva da morte em diferentes fases da vida. E trabalha isto dentro de uma família que tem uma agência funerária. E é uma série que apareceu em 2000, a coisa acabou em 2005. E que eu adoro. Enfim. Música é muito complicado para mim, música, porque eu ouço de tudo, na verdade. Eu adoro ouvir ópera, eu gosto de música eletrónica, eu gosto de música pop, eu ouço mesmo basicamente tudo. E eu não consigo bem dizer tipo uma música ou um artista que eu gosto muito ou ouço muito. Eu, no fundo, estou sempre a ouvir coisas diferentes a toda a hora.
E às vezes então... Um que tenho ouvido agora recentemente e que eu tenho deixado mais impressionado.
Por exemplo, agora estou muito numa fase outra vez de ópera e estou a ouvir muito Verdi, que eu gosto imenso. E quando gosto de ópera, gosto de pegar numa peça, normalmente é sempre Verdi, porque é o que eu mais gosto. E gosto de trabalhar a peça de uma ponta à outra, tipo ver todas as partes, a orquestra estudar e não sei o quê. Eu estou na fase do Rigoletto, que estou a adorar, no fundo. E que tem um quarteto, que é aquilo que eu estou a ouvir agora, que é um quarteto com quatro vozes. E que estão em que as quatro vozes estão a falar de quatro sentimentos completamente opostos, que é um pai, uma filha, uma amante e um bon vivant, e os dois fazem quase que só com vozes fazem uma orquestra, e estou a achar fascinante. Portanto, isto é o que eu estava a ouvir ontem em casa, e pronto, vou dar este como exemplo, que é assim o mais recente que tenho.
Pronto, e é perfeito.
É ópera, não costumamos ter ópera como recomendação musical. E o Dr. Gonçalo deu-nos aqui uma lição de ópera. Agora até tenho vontade de ir ouvir.
Eu acho que tivemos uma vez uma pessoa que recomendou ópera, não foi?
Eu acho que foi só uma vez.
Foi o professor Jaime, logo no início.
Pois foi,
a canção dos escravos. É pá, eu tenho aqui uma boa memória.
Atenção, que eu não sou nada elitista na música. Por acaso gosto de ópera porque gosto do espetáculo em si. Mas eu ouço todo tipo de música, não.
Sim, o professor Jaime também ouve reggaeton, ele mistura.
Sim, depois um trash metal logo a seguir.
Um trash logo. Muda logo.
Britney Spears, ouço tudo. Não tenho.
Não me diga que na bicicleta anda com aquelas cunas portáteis.
Não. Mas tenho uns fones ótimos que têm um altifalante que eu consigo ver o que é que se passa na rua e consigo ouvir música.
Ah, pois é, e depois é, agora esses são os novos, né? E depois até dá para clicar e meio que absorve e fica-se sozinho. Né?
Isso eu nunca faço, porque é perigoso. Eu ponho aquilo em modo altifalante, consigo ouvir a estrada ou
sim.
etc. E ouço podcasts, estou a aprender italiano, também me esqueci disso. Aprendo italiano, ouço podcasts, ouço as notícias e às vezes ouço as músicas.
Pronto, o italiano também dá jeito para essa ópera ou não? Já.
Não, porque as óperas que eu ouço, sobretudo, são um italiano arcaico e são coisas, são palavras que eram um bocadinho como as nossas cantigas de escárnio e mal dizer que nós estudávamos no secundário. Aquilo não era bem português, era português, mas não ajudava muito para perceber aquilo.
Muito bem. Ficam aqui estas belas recomendações dos nossos convidados. Portanto, agora só nos resta agradecer. Obrigado, Dr. Gonçalo e Dra. Raquel, por terem dado a conhecer esta especialidade que até hoje não era, se calhar, a mais conhecida dos estudantes de medicina, mas a partir dos próximos momentos será certamente algo que eles vão olhar de outra forma. Portanto, obrigado também a quem nos ouviu até agora e espero que tenham gostado deste episódio. Até à próxima.
Adeus. À próxima.
Também vou só acrescentar aqui muito obrigado a todos. Mantenham-se atentos às publicações também de Medicopatias. E agora sim, vemo-nos no próximo episódio.
Tchau. Corta.
Eu confio ali um bocado.